Estamos de volta, ouvintes, e agora eu vou conversar com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, Anderson. É um prazer estar de volta aqui.
Bernardo, muito obrigado por você se dispor a mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, eu queria começar o nosso papo com essas eleições que nós tivemos no último final de semana no Equador e no Peru. Primeiro, falando do pleito no Equador, que elegeu o conservador Guillermo Lasso para comandar o país pelos próximos anos. O candidato do movimento Creando Oportunidades, o CREO, é um ex-banqueiro e derrotou o herdeiro político do ex-presidente Rafael Correa, o economista Andrés Arauz. O que esperar dessa gestão do Guillermo Lasso, que substitui o impopular Lenín Moreno, Bernardo?
Bem, Anderson, a vitória do conservador Guillermo Lasso, até certo ponto surpreendente, reproduz uma dificuldade imensa, né, da esquerda em formar uma aliança com bases tanto sociais quanto econômicas, né, num país periférico como é o Equador. A derrota não estava sendo plenamente detectada pelas pesquisas eleitorais e, até certo ponto, é uma coisa surpreendente. A causa dela se encontra na ausência de grande parte do eleitorado indígena, que se recusou a participar do segundo turno. Seu candidato foi colocado em terceiro lugar no primeiro turno. E os conflitos que levaram a essa opção são de origem antiga, ainda do governo Rafael Correa, que adotou uma política de modernização da exploração de recursos naturais e entrou em confronto com parte da comunidade indígena. Então, essa comunidade indígena tem lideranças críticas a Rafael Correa e, nesse momento, como conseguiram cerca de 27 representantes na Câmara dos Deputados, nenhum partido tem maioria garantida, então os indígenas, esses representantes, obviamente, acabaram por induzir parte do eleitorado a faltar ao segundo turno, que favoreceu imensamente a vitória do conservador Guillermo Lasso. Então, essa situação, mais do que as consequências do que seria um segundo governo de orientação liberal no Equador, já que o atual Lenín Moreno, por dramática que nós conhecemos, que ele foi eleito com apoio de Rafael Correa e depois mudou de lado de forma surpreendente, esse processo traz em si mesmo o um signo das dificuldades da esquerda em obter condições de governabilidade e também de vencer eleições. Então, quebra o ciclo da expectativa, pelo menos, de retorno à esquerda ao poder, depois da vitoriosa ação da primeira década e até quase a metade da segunda década desse século, e a vitória de Alberto Fernandes e o retorno da Bolívia, né, do poder ao movimento ao socialismo, criou a expectativa de uma segunda onda vermelha na América Latina. Então, isso não está se justificando. Eu vejo mais dramaticidade nas causas que levaram a essa derrota, que era uma vitória bem certa, bem sedimentada, mas que foram corroídas por divisões no campo popular, em atritos, em discordâncias, que de forma muito surpreendente se tornaram incompatíveis, né? Esvaziaram o eleitorado de André Arauz, e isso daí acabou levando uma derrota. O que vem daí, podemos esperar talvez um governo neoliberal até mais consistente, mais sólido do que foi Lenín Moreno, porque Lenín Moreno atuou de forma, ele traiu Rafael Correa, traiu a Revolução Cidadã e se constituiu como um pilar do neoliberalismo, dos interesses americanos. Já Guillermo Lasso, não, já tem uma tradição, já tinha sido prefeito, três candidaturas à presidência, tudo isso dá a ele uma estabilidade política, né, dentro de um quadro bastante delicado, né? Talvez ele tenha mais soluções dentro até do campo liberal para tratar a questão social do que Helene Moreno, que foi um improviso da direita, e uma traição. Então, daí já surge uma instabilidade intrínseca, né? Agora nós estamos com um governante, de um liberalismo profundo, com uma história de participação, de especulação financeira, no início desse século, né? Quando houve uma grande crise econômica, no Equador. Então, é o governante mais experiente até do que Lenin Moreno foi, que tinha sido membro do governo de Rafael Correa. Então, é uma situação muito triste, não só pela derrota, mas pelas condições em que ela ocorreu, e acho que é um aprendizado que tem que se ter sobre a disputa eleitoral e sobre as expectativas da disputa eleitoral.
Já no Peru, parece que as perspectivas são um pouco mais animadoras. Nós teremos um segundo turno entre o professor sindicalista de esquerda Pedro Castillo, que liderou a votação do último domingo contra Keiko Fujimori, uma eterna líder conservadora e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso, uma figura deplorável, um autocrata que governou o país entre 1990 e 2000. Só que o candidato do partido Peru Livre chega com algum favoritismo para a disputa final, o que pode consolidar essa predominância dos ideais progressistas na América do Sul em uma onda iniciada, e me corrija se eu estiver errado, pela eleição do Alberto Fernandes na Argentina. É possível acreditar na vitória do Pedro Castillo nesse segundo turno, Bernardo? O fujimorismo ainda tem força para eleger um presidente no Peru?
Bem, Anderson, diferentemente do que ocorre, no Equador, a disputa política no Peru, ela não é configurada pela clareza e pela organização da sociedade civil, né? Esses anos todos de neoliberalismo, de terrorismo do Sendero Luminoso, com a forma como ele foi combatido, trouxe para a sociedade peruana muitas dificuldades políticas, muitas dúvidas, e a manutenção de um grande contingente de população rural que não tem acesso a meios de informação e que não tem participação política ativa e consciente. Nesse sentido, seis candidatos que estavam muito próximos nas pesquisas eleitorais transformaram o quadro político no Peru num grande caos. E o resultado desse caos é o resultado da eleição apertada entre Pedro Castillo, que é a novidade, mas ele é um outsider da política. Ele não é exatamente um político de carreira ou calcado num movimento político, claro. Ele tem os votos dos excluídos, que não se deixaram abater pela propaganda anti-esquerda que foi lançada contra uma candidata de esquerda mais estruturada, que foi acusada de trazer dentro de si membros do Sendero Luminoso, do chavismo e de outras tendências de esquerda, que aterrorizou o eleitor e acabou depositando voto em Pedro Castillo, que é a grande novidade, que é a grande inovação, que não é tanto inovação, porque é um candidato fora do sistema, que entra no sistema político, e essa realidade, ela é uma realidade comum na América Latina, onde a democracia, ela é muito frágil, os partidos políticos não têm vida muito consistente. Então, esses personagens aparecem constantemente no processo eleitoral. Visto isso, nós pensamos que a luta política no Peru tem as consistências ideológicas de todo o continente latino-americano, esquerda, direita, esquerda, extrema-direita e até extrema-esquerda, que no Peru tem mais força do que nos demais países da América Latina. Nesse sentido, o quadro político do Peru é um quadro em suspenso, porque o Pedro Castillo não tem nenhum representante no Congresso. As promessas que ele está trazendo, as propostas que ele está trazendo de reelaborar uma Constituição cancelando a Constituição que o Fujimori fez em 1994, é uma proposta ousada, né? E não podemos deixar de colocar aqui, não é preciso nem lembrar com muita ênfase, que vivemos um quadro de pandemia, e esse quadro de pandemia vai exigir, caso a vitória dele haja uma ação rápida e imediata, porque da mesma forma que ele pode chegar ao poder pelo voto popular, não vai ser uma grande margem de superioridade sobre a Keiko Fujimori, ele pode ser retirado. Lembramos aqui que, previamente às eleições, em 10 dias, o Peru trocou de presidente da República 3 vezes. Manifestações de estudantes em novembro passado, muito intensas. Enfim, é um quadro social e político muito caótico. A vitória dele, de Pedro Castillo, é uma vitória importante, né? Mas não é a marca de um novo campo político da esquerda latino-americana. Temos que aguardar com muita cautela os resultados da eleição e a vitória eventual dele, as medidas que ele vai conseguir tomar para alcançar o combate à pandemia, a recuperação da economia e, enfim, a relação difícil que se estabelece da América Latina com os Estados Unidos. Tudo isso a gente está perante um novato, né? Então não sabemos o que esperar, o que poderá vir dessa nova situação política no Peru. De qualquer forma, é uma vitória da esquerda, não resta a menor dúvida, né? A direita no Peru é muito organizada, apesar de dividida, mas ela tem organização e tem recursos muito fortes para enfrentar uma vitória da esquerda.
Falando ainda sobre o nosso continente, Bernardo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deve visitar a China no mês de maio com uma missão tida como fundamental para a América Latina: a assinatura de um memorando de entendimento sobre a iniciativa Cinturão e Rota. Trata-se de um projeto de infraestrutura global envolvendo cerca de 150 nações, com uma abordagem de desenvolvimento baseado na ciência e tecnologia avançada. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, Bernardo, que tipo de benefícios, na prática, essa iniciativa pode trazer para os países, especialmente do Mercosul. Como que se estabeleceram esses diálogos?
Bem, Anderson, essa tratativa do governo argentino com o chinês, em primeiro lugar, eu diria que mostra o quão equivocada tem sido a política externa brasileira nos últimos 2 anos. Isso porque a China, como economia líder, ou próxima a se tornar disso, tem uma orientação muito clara em direção da sobrevivência, da prosperidade dessa economia chinesa, em função de uma integração econômica de larga escala e global, coisa que a economia americana fez isso, começou a fazer isso no pós-guerra, mas tinha tantos interesses de suas empresas, do seu staff militar, de interesses de exploração de países inteiros, de recursos naturais, que não ofereceu alternativa ao desenvolvimento econômico. A América Latina correu atrás desse desenvolvimento econômico com algum sucesso durante algum tempo, entrou num colapso a partir dos anos 70, 80, e até hoje não se recuperou em direção a uma política clara de industrialização e de crescimento econômico. O que a China coloca, através da Rota da Seda e do Cinturão, da nova Rota da Seda e do Cinturão, é uma clara integração econômica, prescindindo do que atualmente se tem como política e orientação de integração econômica, que é feita através de blocos econômicos. A China vai muito além disso e traz uma oportunidade. Eu vou colocar apenas aqui uma ideia de como a China é importante para toda a nossa compreensão da economia contemporânea e do papel da América Latina e da periferia capitalista, né? Nos anos 60, a América Latina é escorada na Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, um órgão da ONU, tinha um diagnóstico predominante de que existia uma injustiça na economia internacional, principalmente na área de comércio. aos países exportadores de produtos primários, vendiam cada vez mais produtos e oferiam cada vez menos renda. Chamava-se isso de deterioração dos termos de troca. Pois bem, a China, de fato, inverteu esse diagnóstico. A China consome tantos produtos agrícolas, né, que fez o preço dos produtos agrícolas subirem. E, por outro lado, exporta cada vez mais barato tantos produtos industriais que fez o preço dos produtos industriais diminuir. Então, essa situação é uma situação nova. A China sozinha é capaz de ter um grande impacto na economia global e se coloca agora como uma espécie de epicentro econômico, né, com largas margens de ação em todos os continentes, na África, na Europa e também na América Latina. Obviamente que China e Estados Unidos é uma relação econômica e comercial toda própria, toda especial. O único porém que eu coloco aqui, encerrando essa nossa breve explanação, é o fato de que a China, nesse processo, ainda não apontou uma forma de industrialização ou de reindustrialização dos países membros desse grande projeto, dessa grande integração. Como eu falei anteriormente, ela importa produtos agrícolas, commodities, matérias-primas variadas, e exporta muitos produtos industriais. Falta nesse processo, não por culpa da China propriamente, mas por parte dos países que participam desse processo, uma vontade política, um projeto, alguma força social que leve à industrialização, não nas dimensões que a China tem trilhado nesses últimos 40 anos, de grande e massiva industrialização de todo tipo de produto, desde o de baixa tecnologia até os de altíssima tecnologia, como o 5G através da Huawei, né? Então, tudo isso, ainda se resta uma dúvida, há uma desigualdade, uma assimetria, como se costuma falar no jargão da análise internacional. Mas, de qualquer forma, é um projeto de integração, e integração encomenda parceria. O que os Estados Unidos fizeram a partir do pós-Segunda Guerra Mundial era um alinhamento sem um grande compromisso duradouro com a continuidade da industrialização, com o superávit comercial. Os Estados Unidos queriam resolver o seu problema econômico, os demais parceiros, eu colocaria entre aspas ali, América Latina dentre eles, eram simplesmente parceiros, não eram realmente atores que eles pudessem promover uma integração do mercado com vantagens para os dois lados, para todos os participantes. Então, é uma grande experiência que a Argentina está tomando, e o Brasil, creio que cedo ou tarde, vai se lançar também a uma integração e uma negociação com a China, que já vinha ocorrendo no governo Lula e Dilma, nos governos Lula e Dilma, de forma que possamos participar dessas grandes rotas comerciais de riqueza e nos inserirmos de forma positiva, produzindo não só matérias-primas e commodities, mas também produtos industriais.
Mudando de assunto, Bernardo, essa saída do Donald Trump da presidência dos Estados Unidos tem mostrado de maneira cada vez mais evidente o abismo que há entre uma gestão que tem o mínimo de responsabilidade e esses extremismos que tomaram conta de alguns países. O Joe Biden anunciou uma série de medidas de controle contra o que ele classificou como uma, abre aspas, epidemia de violência com armas de fogo, fecha aspas, nos Estados Unidos, como o aumento de restrições às chamadas armas fantasmas e acessórios para armas comuns, o incentivo aos estados para removerem temporariamente o porte de armas para pessoas que representem riscos a si mesmos ou a outros, o acompanhamento maior sobre o tráfico de armas de fogo. Enquanto isso, aqui no Brasil, Bolsonaro segue ampliando o acesso da população ao armamento. Essa retórica da barbárie provocada pelas armas parece que vai aos poucos deixando a realidade estadunidense, Bernardo.
Bem, a política anti-armamentista de Biden está no começo, nós temos que ver até onde ele está capaz de desarmar, pelo menos em parte, promover o recolhimento de armas dos cidadãos americanos, que é realmente uma epidemia, ele tem caracterizado isso, já que a Constituição americana e a cultura americana valorizam que o cidadão, o indivíduo, possua uma arma, né? Então, isso é mais profundo do que a gente possa simplesmente esperar de uma política tópica. Mas, de qualquer forma, é um aspecto positivo em relação ao antecessor Donald Trump, que saiu do poder há 3, 4 meses, mas parece 3, 4 anos, tamanho o desgaste que ele impunha, né, à sociedade, com as suas teses e as suas aparições mal-humoradas. O presidente Biden tem sido uma pessoa extremamente discreta, poucas aparições, e há muitas políticas públicas, né, entre elas de um novo New Deal está em gestação. O volume de recursos que ele vai disponibilizar para a economia americana é realmente gigantesco, e essa tendência pode significar uma mudança de orientação da política americana, né? Eu já disse aqui algumas vezes que achava que isso ia acontecer, que realmente um lado social do Partido Democrata está em marcha, mas eu não sei se o Partido Democrata, que desde a década de 80 foi tão cruel com as questões sociais, não honrou as suas tradições, nem suas bases sociais, aderiu a teses liberais, aderiu a teses imperialistas, tal como os republicanos, ou quase igual, ele vai manter essa situação de bem-estar social que ele está promovendo nesse momento, por causa da epidemia, a emergência sanitária exigiu do governo essas providências, se isso vai durar muito tempo. Então, eu creio que a política de recolhimento de armas, de munição, é uma política realmente epidérmica, uma política superficial. Vai trazer algum benefício, porque o número de armas excessivo gera todo tipo de massacres e todo tipo de descontrole social. Mas estamos longe ainda nos Estados Unidos de um Estado com bases sociais consistentes. Mas, de qualquer forma, como eu falei nas outras vezes que eu me pronunciei aqui com vocês sobre isso, eu acho que durante os 2 anos nós vamos ter boas notícias do governo Biden. Quando a economia americana se reconstruir e a economia americana tiver que competir com as demais economias, com a China, com a Europa Ocidental, nós vamos ver um outro lado bem tradicional dessas últimas décadas do Partido Democrata sendo imperialista, sendo intolerante, sendo arrogante, né? Faz parte, enfim, do papel que os Estados Unidos têm tido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, é uma política a ser seguida. Aqui no Brasil nós estamos entrando nessa corrida armamentista dos indivíduos, muito perigosa, muito temerária, né? Porque, na medida que as leis enfraquecem, as armas dos indivíduos começam a entrar em funcionamento, né? Então, além dos problemas da pandemia, a violência dos indivíduos pode ser um problema epidêmico aqui também entre nós.
Já no Oriente Médio, Bernardo, a coisa não anda nada fácil. Aliás, aquela é uma região do planeta que está em constante conflito. Dessa vez, o Irã acusou Israel de estar por trás de um ataque contra o complexo nuclear de Natanz e prometeu vingança. A imprensa israelense diz que o Mossad, serviço secreto do Estado de Israel, é responsável pelo cyberataque. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não permitirá que o Irã consiga construir armas nucleares e o país continuará a se defender contra agressões iranianas. É uma situação muito complicada essa entre Irã e Israel, Bernardo. O que você pode nos dizer sobre esse novo conflito?
Bem, é um conflito razoavelmente antigo, né? Que pode ser resumido na forma como o Estado de Israel se implantou no Oriente Médio e hoje luta face às ameaças da bomba demográfica trazida pela grande presença de população palestina que está dentro do Estado de Israel e em áreas próximas como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, além de a grande existência, a grande quantidade de palestinos que vivem no Líbano, na Síria. A diáspora palestina é muito grande, são milhões e milhões de pessoas, o que gera solidariedade de muitos países árabes. Essa é a grande luta da afirmação da sociedade israelense, do Estado de Israel, em meio a uma imensa maioria de populações árabes, muçulmanas, diversas nacionalidades, num contexto intrincado, onde petróleo e riquezas, agora vimos um problema que não foi causado exatamente por esse conflito, mas o canal de Suez também está na região. Né? Qualquer ataque ao canal de Suez é um ativo comercial muito importante e está dentro de uma região, de uma macro-região em conflito. No momento atual, já algumas 2 décadas, depois que o Iraque caiu após a guerra do Golfo, né? A guerra contra o Kuwait, a guerra e depois o bloqueio ao Iraque, aí a desagregação do Iraque, que foi completada com a invasão do Iraque, tornou o Iraque um país sem rumo, de muita difícil administração e enfraquecimento do seu papel na região. Então, o Saddam Hussein tinha uma grande percepção da importância do Iraque econômica, geográfica e militarmente. E o Irã, após a Revolução de 79, tornou-se um grande ator contra-hegemônico, né? Grande ameaçador, um grande questionador do papel de Israel no Oriente Médio. Essa disputa sobre a questão nuclear é uma questão muito delicada, né? Porque o Irã, ele não tem exatamente as condições de produzir a bomba. Israel acusa que essas condições estão sendo construídas de forma ilegal, mas isso tem sido o centro das disputas internacionais envolvendo os Estados Unidos e envolvendo até o Brasil já se envolveu num acordo de nuclear, onde o Irã abria mão do processamento do urânio, passava a matéria-prima e recebia a matéria processada para fins de produção de eletricidade, e não para fins de produção de armas, e parecia estar encerrado o problema. Esse acordo não se viabilizou, o que repôs a questão do papel do Irã, que é uma grande potência econômica e militar no Golfo Pérsico e no Oriente Médio como um todo. Então, esse conflito é um conflito de 2 países que não têm fronteiras, né? Mas um ameaça o outro de uma forma muito contundente. Israel já assassinou no Irã, dentro do Irã, personagens, funcionários do programa nuclear iraniano. Agora fez um ataque informático. Enfim, o Irã também tem demonstrado alguma porosidade ao permitir que esses ataques sejam feitos. Mas é um conflito geopolítico de grande magnitude. Não se explica ele pelo papel da China, da Rússia, um pouco dos Estados Unidos, sim, se explica, mas não é o suficiente. Então, é um conflito de lá que aí acho que vamos conviver com ele durante longo tempo, que a destruição de um e de outro não será, ou de outro, não é uma coisa muito simples, né? Então, essa guerra fria entre Israel e o Irã vai continuar, vai se alongar, tanto quanto durem os grandes conflitos no Oriente Médio. E a população palestina, que é uma grande prejudicada pela instalação do Estado de Israel, é a chave, né, de resolver essa situação. O Estado de Israel não aceita essa população palestina, convive com ela a contragosto, tem projetos de fazer uma grande limpeza étnica, não consegue viabilizar isso no curto prazo. O Irã reage, porque essa ação israelense é uma ação permitida e financiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer uma submissão que já teve no Irã ao tempo do Shah Reza Pahlavi. Enfim, é um conflito que tem 1.000 faces, nenhuma delas parece oferecer uma solução no momento. Acho que vamos conviver com ele durante muito e muito tempo ainda.
Para finalizar, Bernardo, a Ucrânia voltou a ter uma escalada de tensão nesses conflitos que acontecem no leste do país desde 2014. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ligou para seus homólogos francês e alemão para discutir essa questão. Ele chamou a movimentação de tropas russas na fronteira de uma provocação inaceitável. É outro foco de tensão no mundo esse na Ucrânia, Bernardo. E mais uma vez os Estados Unidos tentam intervir.
Bem, aqui na Ucrânia, o pomo da discussão atualmente é a península da Crimeia, né? Parece que há uma aspiração da Ucrânia, instrumentada pela OTAN e pelos Estados Unidos, de questionar o que foi feito alguns anos atrás, quando o governo ucraniano deu um golpe de Estado, enfim, e implantou um governo pró-Europa Ocidental, pró-Estados Unidos, na Ucrânia. A Ucrânia é uma região muito próxima à Rússia, historicamente, que tem uma população grande de russos, né? Que naquela região você não tem a cidadania de onde você nasce, mas a cidadania dos seus pais. Então, parte da população ucraniana é russa, tem passaporte russo, vive na Ucrânia. Então, é uma situação muito difícil. Pela Ucrânia passa a imensa maioria de gás de tubulação, né, os gasodutos que saindo da Rússia abastecem a Europa Ocidental, e é onde a OTAN e os Estados Unidos têm instrumentalizado para tentar atingir um adversário, né, um país contra-hegemônico. Já falamos aqui da China, já falamos aqui do Irã, e a Rússia é um outro país fora do mainstream de poder internacional estabelecido pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Então, essa relação é uma relação tensa. A Ucrânia se receber, como parece que é essa também é a discussão, bases da OTAN, se integrar a OTAN, uma organização militar que foi criada para enfrentar a União Soviética em 1948, é praticamente uma declaração não de guerra, mas de hostilidade, né, à Rússia. É dizer que quem atacar a Ucrânia vai ser defendido por todos os outros membros. Então, essa também guerra fria entre Ucrânia e Rússia, entre OTAN e Rússia, Estados Unidos e Rússia, é um outro elemento da composição geopolítica tensa internacional. Infelizmente, nem esperaram a pandemia passar, imediatamente já partiram para o conflito, né? O novo governo Biden, já aqui citado aqui no nosso, na nossa conversa, realmente não tirou do foco a Rússia, né? Recolocou de uma forma muito intensa a Rússia como um adversário estratégico, geopolítico, e realmente a Rússia tem uma capacidade logística, como demonstrou na Síria, por exemplo, né? E pode estar tendo influências em vários países, e com isso atrapalha a perspectiva americana de dominação, de hegemonia, sem ser hegemonia econômica, hegemonia militar, de controle. E aí a chave da questão é o petróleo. O petróleo é de grande interesse, o abastecimento de petróleo é de grande interesse aos Estados Unidos. Não importa se o petróleo seja caro ou barato, ele tem que ser ofertado ao mercado internacional. Então, muitos desses países ou são produtores ou são caminho de passagem de oleodutos e gasodutos, e o interesse americano é imenso, né, em manter um sistema político internacional que vem se transformando. Já falamos aqui da China há pouco, a Rússia também tem, e alianças entre Rússia e China, entre China e Irã, esse jogo de associações econômicas que podem começar a afrontar a hegemonia americana já combalida desde os anos 80, a dificuldade dos Estados Unidos em manter a sua moeda, manter a sua capacidade produtiva, né? Enfim, tudo isso que a gente vê, indiscutivelmente a economia americana é uma grande economia, mas já é uma economia muito dependente. Nós vimos no caso da pandemia que os Estados Unidos não produzia coisas simples como equipamento de proteção individual, respiradores, né, para os pacientes internados no CTI, coisas assim, remédios. Então, essa situação para os Estados Unidos só pode ser compensada pelo seu poderio militar e pela capacidade de que governos sejam pró-América e não tenham políticas autônomas ou façam alianças com outros governos ou entre si. Aqui citamos Rússia, China, Irã e assim por diante. Então, é um problema de perda paulatina do poderio americano, do poderio econômico, do poderio monetário, e até político, mas não militar. Então, é essa tensão que eu vejo que ocorre. A Ucrânia é, digamos assim, a bola da vez. É o ponto em que a Rússia pode se cometer um erro e, ao cometer um erro, sofrer um ataque, sofrer uma investida das políticas imperiais americanas e fragilizar a sua economia, fragilizar. Veja, a Rússia produziu uma ou duas vacinas, né, que é hoje um grande capital econômico e geopolítico, né? Isso não é pouca coisa. Os Estados Unidos compram vacinas, né, e a Rússia exporta vacinas. Então, isso tudo mostra como o poderio americano ele é forte militarmente, mas tem fragilidades estruturais que têm se ampliado nas últimas décadas, e a ascensão da China, da Rússia, do Irã como potências econômicas regionais afronta ainda mais esse enfraquecimento americano. O novo governo Biden, ele é menos retórico que o Trump, mas eu não creio que vá ser menos imperial do que todos os outros governos americanos. Como eu falei anteriormente, inclusive, em 2 anos eu acho que os Estados Unidos vão ter uma política muito imperial. A bola da vez, porque está fácil, é a Ucrânia. Vamos ver daqui para frente como os Estados Unidos vão se comportar.
Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Bem, ouvintes do Faixa Livre e Anderson, Celeste, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã. Estarei novamente ligadinhos aqui nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!